exportação de peixes e camarões no Brasil movimentou mais de 3 bilhões de reais no ano passado.
E a colheita de soja e milho em 2013 foi a maior dos últimos 43 anos.
Setor de serviços cresce mais de 5% em outubro.
Novas regras para operadoras de planos de saúde devolverem ao SUS o que foi gasto com atendimento dos consumidores na rede pública são divulgadas.
Terça-feira, 16 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A tilápia foi o peixe mais produzido aqui no Brasil no ano passado.
O dado faz parte de uma pesquisa inédita do IBGE divulgada hoje.
Além dos peixes, o estudo traz informações sobre a criação em cativeiro de outros animais.
Segundo o levantamento inédito do IBGE, em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura, em 2013 o valor total da produção aquícola no país foi de mais de 3 bilhões de reais. Os peixes representaram 66%, com quase 400 mil toneladas produzidas no ano. A maioria na região centro-oeste, que concentrou mais de 26% da piscicultura no país. A tilápia foi o peixe mais comum. Entre as qualidades da espécie de água doce, está a maior resistência a doenças. É o que explica o médico veterinário da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, Ângelo Costa.
A principal característica é que ela tem uma capacidade de crescimento muito grande, ela transforma o alimento, a proteína do alimento em carne muito rapidamente, ela tem um ciclo muito rápido também.
Para o veterinário, a criação de peixes crescente na região é uma boa alternativa para os pequenos produtores.
A piscicultura tem demonstrado aí que, comparado com outras atividades agropecuárias, ela tem uma rentabilidade excelente para pequenos produtores, né? E, além disso, ainda melhora a qualidade de vida da família, porque você está produzindo aí uma proteína de ótima qualidade, com baixo percentual de gordura. Então, nutricionalmente também é uma alternativa excelente.
O coordenador de agropecuária do IBGE, Flávio Bolliger, destaca os dois estados que lideraram a produção de camarões no país em 2013.
A criação de camarões concentra-se no litoral do Ceará e Rio Grande do Norte e representaram cerca de 20% do valor da produção.
A pesquisa de produção da pecuária municipal do IBGE também mostra aumentos na produção de ovos de codorna, leite bovino, ovos de galinha, mel de abelha e lã. O valor total dessa produção superou 41 bilhões de reais. A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E na agricultura, o Brasil colheu uma safra recorde de grãos no ano passado.
Foram mais de 188 milhões de toneladas, aumento de 16% em relação a 2012.
A pesquisa divulgada hoje pelo IBGE também mostra que a área cultivada em 2013 foi de 72 milhões de hectares, quase 5% a mais que em 2012.
É como se somadas as áreas dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo fossem usadas somente para plantações.
A pesquisa levantou dados de 64 culturas produzidas no país. As safras de soja e milho foram as maiores desde que a série histórica começou a ser feita em 1970. 82 milhões de toneladas de soja foram colhidas no ano passado. Já a safra de milho foi responsável por mais de 80 milhões de toneladas. A esses dois produtos se soma a cana-de-açúcar. A colheita do produto cresceu 18,5% em relação a 2012. Soja, cana-de-açúcar e milho responderam por mais da metade do valor total da produção agrícola brasileira. No ano passado, segundo o IBGE, o valor total foi de mais de 230 bilhões de reais, um aumento de 14% em relação a 2012. O crescimento da safra colhida e do rendimento da lavoura ocorreu por dois motivos, segundo Flávio Bolliger, coordenador de agropecuária do IBGE.
Na verdade, o ano 2013 ele teve um esforço de produção grande porque os preços se mostravam favoráveis no início do ano. Isso significou uma ampliação das áreas de plantio e também as condições climáticas do ano foram boas.
Segundo o IBGE, o município com maior produção agrícola no país em 2013 foi Sorriso, no Mato Grosso, com destaque para a soja. Logo depois vem Cristalina, em Goiás, com o tomate. E na terceira posição do ranking aparece São Desidério, na Bahia, com o algodão em caroço. O estado de São Paulo liderou a produção nacional em vendas, com as maiores colheitas de cana-de-açúcar e laranja. Já o Rio Grande do Sul ultrapassou o Paraná e virou o maior produtor de trigo do Brasil. Reportagem Paulo La Sálvia.
E a pecuária também foi lembrada pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA.
Dilma citou a importância da atividade agropecuária para o país e do grande crescimento do setor nos últimos anos.
O sucesso de nossa agropecuária é fácil de ser mensurado. Na safra de 2001-2002, nós produzimos 96,8 milhões de toneladas em 40,2 milhões de hectares. Na safra atual, devemos ultrapassar os 200 milhões de toneladas em 58 milhões de hectares. Mais que dobramos a produção com um crescimento de 44% na área plantada. Eu cito estes dados porque eles mostram que estamos oferecendo a melhor resposta possível a um dos maiores desafios da humanidade: alimentar o mundo sem destruir o planeta. Por meio do aumento da produtividade, estamos mostrando que é possível produzir, vale dizer, plantar, colher, exportar e gerar riquezas, sem abrir mão da proteção e da preservação do meio ambiente.
Voz do Brasil.
E o IBGE também divulgou hoje que o setor de serviços cresceu 5,2% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Segundo a pesquisa mensal de serviços, os chamados serviços profissionais, administrativos e complementares, que abrangem atividades de segurança e vigilância, de limpeza em prédios e domicílios, por exemplo, foram os que mais cresceram. 11,3%.
Em 2014, o aumento do setor de serviços é de 6,5%. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento chega a 6,8%.
Mais informações em ibge.gov.br.
Novas medidas foram anunciadas hoje para melhorar a integração da saúde pública e privada no país.
Uma delas é a obrigação das operadoras de planos de saúde de informarem aos beneficiários o número do Cartão Nacional de Saúde.
A ideia é facilitar a restituição das despesas com atendimento pelo Sistema Único de Saúde de pessoas que têm plano particular.
De acordo com lei federal, que há 16 anos regulamenta os planos de saúde no país, as operadoras devem restituir ao Sistema Único de Saúde, SUS, as despesas de um eventual atendimento de pacientes que tenham cobertura privada. A fiscalização é feita pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
De janeiro a novembro deste ano, o valor total dessas restituições foi de R$ 335 milhões de reais.
Nesta terça-feira, a ANS e o Ministério da Saúde divulgaram um mapeamento inédito sobre as operações de ressarcimento ao SUS. A ideia é saber em quais casos pessoas com plano de saúde mais utilizam o SUS e também estimular as operadoras a melhorarem os serviços prestados. Os dados são do período entre 2008 e 2012. Entre os procedimentos mais procurados, os partos, normal e cesárea, ocuparam o primeiro lugar, seguidos de tratamento para pneumonia ou gripe e diagnóstico e atendimento de urgência em clínica médica. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, o mapeamento e as medidas anunciadas hoje vão contribuir para a modernização dos serviços de saúde.
Seja utilizando o cartão SUS, seja melhorando os mecanismos de ressarcimento das internações que são feitas para as pessoas que têm plano de saúde e que utilizam o SUS, seja oferecendo informações no site da ANS para que os usuários possam ter de maneira muito simplificada o seu cadastro com aquelas informações que muitas vezes só estão disponíveis lá no seu contrato, difíceis de serem lidas. Enfim, um conjunto de medidas de modernização dessa relação da saúde suplementar com os usuários, com as operadoras de planos de saúde, mesmo com os gestores do SUS, no sentido de melhorar a saúde da população brasileira.
O Ministério da Saúde e a ANS anunciaram a utilização de um aplicativo para agilizar a emissão de números do Cartão Nacional de Saúde para quem tem plano de saúde. E as operadoras vão ser obrigadas a disponibilizar aos consumidores um conjunto padronizado de informações sobre o plano. Reportagem Priscila Machado.
7h11 no horário brasileiro de verão.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff foi apresentada a oficiais generais das Forças Armadas promovidos durante esse ano. Oficial-general é o militar de carreira que atingiu a patente mais elevada do comando na Marinha, no Exército e na Aeronáutica.
Ao todo, 117 novos oficiais generais foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff, 66 do Exército, 21 da Marinha e 30 da Aeronáutica. A presidenta saudou os militares e lembrou da responsabilidade na defesa da soberania do país, dos poderes constitucionais e da democracia. Dilma também falou dos avanços obtidos na área militar durante seu primeiro mandato.
Com a política e a estratégia nacionais de defesa, o Brasil tem um rumo certo para a proteção de sua soberania, tema que interessa a todos os setores da sociedade e orienta a ênfase que temos dado à política de defesa. São estas as razões que me permitem afirmar que, ao concluir meu primeiro mandato, estamos mais seguros no mar, em terra e no ar.
No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o posto mais alto na hierarquia das Forças Armadas. É função do presidente promover os oficiais generais e nomeá-los para os cargos. A maneira como é feita a promoção é estabelecida em uma lei de 1972 e a progressão na carreira segue critérios de capacitação profissional e de limites de idade. Após a apresentação dos oficiais generais no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participou do almoço de confraternização dos militares no Clube da Aeronáutica. Reportagem Luana Karen.
E no almoço com militares, a presidenta Dilma citou a atuação das Forças Armadas na Operação Ágata 8, na Copa do Mundo e nas eleições de outubro.
Segundo Dilma, além da contribuição para o sucesso desses eventos, os militares sempre promovem ações de assistência à população, de apoio à segurança pública nos estados e de socorro em situações de calamidade pública e desastres naturais, sem descuidar em nenhum momento da missão primária, que é a defesa da nossa pátria.
Voz do Brasil.
No Brasil é cada vez maior o número de jovens que se dedicam ao extrativismo, atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente, seja de origem animal, mineral ou vegetal, com fins lucrativos ou para subsistência. Essa prática é muito antiga e bastante difundida aqui no Brasil, principalmente na região norte.
Atualmente, 40% da população extrativista são jovens. Para conhecer as reivindicações desses trabalhadores, está sendo feita aqui em Brasília a primeira Oficina Nacional da Juventude Extrativista.
Jovens extrativistas com idade entre 15 e 29 anos estão em Brasília para discutir temas relacionados às atividades de quem usa o meio ambiente para tirar o próprio sustento. A ideia da primeira Oficina Nacional da Juventude Extrativista é fazer com que os mais experientes ensinem as técnicas para os mais jovens. Para os jovens extrativistas, é também uma oportunidade de apresentar os principais anseios de suas comunidades, além de valorizar os conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais.
Nós sonhamos como jovem a pauta que venha realmente, eu diria, revolucionar os anseios, os desejos, o modo de vida, a cultura, a religiosidade e que seja ampliado como um todo, da saúde, à educação, à inclusão digital, o modo de vida tradicional dentro das nossas unidades.
Um momento histórico, sendo que essa é a primeira oficina de juventude extrativista que tem como forma de integração trazer o conhecimento da juventude que está hoje aqui fazendo parte, buscando conhecimento com as antigas lideranças dos movimentos sociais, com os atuais diretores da organização, que é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, e daqueles que ficarão em defesa da luta das populações em defesa das políticas públicas, que é essa juventude que está participando da primeira oficina.
Segundo Renata Nasser, da Secretaria Nacional da Juventude, o encontro é também uma oportunidade de fazer com que esses jovens extrativistas se articulem para que as suas reivindicações sejam atendidas.
Hoje já tem várias demarcações, né, os territórios muito bem demarcados e algumas reservas extrativistas. discutiu isso, mas que as políticas públicas às vezes não alcançam esses jovens.
A oficina com jovens extrativistas termina amanhã. Reportagem Leandro Alarcon.
A primeira Oficina Nacional da Juventude Extrativista é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Conselho Nacional das Populações Extrativistas e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ICMBio.
Seis mulheres com trajetórias de vida ligadas à luta por igualdade entre os gêneros foram homenageadas hoje com um prêmio inédito no Brasil.
Criado esse ano, o prêmio Rose Marie Muraro reconhece feministas com mais de 75 anos que por mais de 5 décadas atuaram para ampliar os direitos das mulheres.
Clara Scharf, de 89 anos, desde 1945, é militante política pela igualdade entre os gêneros e tem atuado para difundir novas formas de combater a violência contra a população feminina. Em 2003, ela idealizou a Associação Mulheres pela Paz. Hoje, Clara teve a história de luta da vida dela reconhecida pelo prêmio Rose Marie Muraro, Mulheres Feministas Históricas.
Eu fiquei muito contente, né? Eu sou da época que a mulher militava não ganhava nada, né? Não tinha reconhecimento nem nada.
Além de Clara Scharf, as outras 5 premiadas são a advogada Erilda Balduino de Souza, a professora panamenha Mireia Soares, a educadora Moema Vieser, a professora universitária Neuma Guiar e Lenira Maria de Carvalho, que por décadas defendeu os direitos das trabalhadoras domésticas.
É muita emoção, não é? Porque tem o valor do dinheiro, mas eu acho que o valor de ter o meu trabalho, minha luta reconhecida. Isso eu acho que é o que é mais importante.
O prêmio entregue hoje em Brasília homenageia a intelectual e feminista Rose Marie Muraro, falecida em junho deste ano, aos 83 anos. Nascida no Rio de Janeiro, Rose escreveu mais de 35 livros e foi palestrante em universidades brasileiras e estrangeiras. A homenageada Erilda Balduino lembra de Rose como uma referência de vida.
Rose Marie Muraro é a mulher que eu mais admirei durante toda a minha vida, porque a Rose Marie Muraro era uma pessoa diferente, muito culta, muito humana, politicamente muito bem localizada e, sobretudo, tinha um compromisso muito grande com uma luta que ela sabia que era muito difícil.
Além do reconhecimento, cada mulher homenageada ganhou R$50 mil. A ideia é manter a premiação todo ano. Para a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a ideia é inspirar novas lutas para enfrentar desafios que impedem a igualdade de gênero.
Tem muitos desafios na área da saúde. Diminuímos cada vez mais a morte materna, melhorando a qualidade dos serviços de interrupção de gravidez nos casos legais, que é estupro, risco de vida e anencefalo. Na área da educação, temos que colocar a cunha da questão da violência de gênero nos currículos das escolas fundamentais e médias. E no mundo do trabalho, quer dizer, salário igual, trabalho igual.
Para conhecer o perfil e a história das 6 homenageadas, acesse o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, www.spm.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Sete e 19, no horário brasileiro de verão.
Um projeto que oferece capacitação profissional para jovens com idade entre 16 e 21 anos, vítimas de violência sexual, vai virar política pública.
É o Vira Vida, criado pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, que já atendeu mais de 4 mil adolescentes no Brasil. Agora ele vai ser usado como exemplo pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
O acordo foi assinado hoje num evento que apresentou as ações de proteção a crianças e adolescentes feitas esse ano pelo governo e os projetos previstos para o ano que vem.
O programa oferece cursos em áreas como gastronomia, moda e administração e fornece acompanhamento médico-odontológico, psicossocial, bolsa para manutenção de necessidades básicas e emprego para os jovens que foram vítimas de abuso ou exploração sexual. Segundo a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, o projeto vai embasar ações do governo federal.
Nós montamos, né, um grupo de trabalho para que em 6 meses nós possamos absorver
a metodologia utilizada pelo SESI e nós podermos incluir nas políticas desenvolvidas para que a gente possa dar oportunidade para vítimas de abuso sexual na infância e na adolescência.
Para o presidente do Conselho Nacional do SESI, Jair Meneghelli, com a parceria será possível oferecer mais oportunidades aos jovens vítimas da violência sexual.
Se o Estado abraçar este programa como uma política pública, nós teremos uma maior abrangência de atendimento aos nossos jovens de uma maneira geral.
Além da parceria com o SESI, foram assinados outros termos de cooperação, entre eles um acordo com o Escritório das Nações Unidas para fiscalização das obras do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, relacionado à reeducação de jovens infratores e dos conselhos tutelares. De acordo com a ministra Idelis Salvati, metade dos conselhos já recebeu equipamentos do governo federal, como computadores e veículos.
Conselho tutelar é sinônimo de anjo da guarda de criança e adolescente. Por isso que ele precisa ser muito equipado, muito preparado e muito bem escolhido pela sociedade.
Também foi assinado um protocolo nacional com várias empresas e órgãos públicos para garantir a defesa dos direitos de crianças e adolescentes em grandes obras e empreendimentos. Além das assinaturas, a Secretaria de Direitos Humanos apresentou um balanço das ações no último ano, com destaque para o trabalho realizado na Copa do Mundo. Um relatório da experiência brasileira no evento foi entregue à Embaixada da Rússia para contribuir com a proteção de jovens na próxima edição do torneio. O balanço de 2014 está disponível no endereço www.sdh.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Mais de 1.300 famílias de três estados vão receber terras por meio de projetos de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA.
No Amapá vão ser assentadas no mínimo 570 famílias dos municípios de Tartarugalzinho e Vitória do Jari, que vivem da agricultura e do agroextrativismo.
Já em Bujari, no Acre, vão ser mais 580 unidades familiares beneficiadas. E na cidade de Amaralina, em Goiás, o projeto de assentamento é para 249 famílias.
Ao todo, são mais de 38 mil hectares de terras desapropriadas para a reforma agrária.
A portaria que destina as áreas para os assentamentos foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Pesquisadores e estudantes de mestrado, doutorado, graduação e ensino médio têm até sexta-feira para se inscreverem no Prêmio Jovem Cientista. O tema desse ano é segurança alimentar e nutricional.
Vão ser distribuídos mais de R$800 mil em bolsas de estudos, dinheiro e laptops para todas as categorias participantes.
Criado em 1981, o prêmio quer revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade brasileira.
O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e as inscrições podem ser feitas no endereço www.jovemcientista.cnpq.br.
10 áreas nos estados do Amazonas, Ceará, Minas Gerais e Pará foram reconhecidas neste mês como comunidades remanescentes de quilombolas.
A estimativa é que existam mais de 3 mil comunidades quilombolas em todo o país.
A portaria da Fundação Cultural Palmares e a certificação com a lista das áreas foram publicadas no Diário Oficial da União, disponível em portal.inedimprensanacional.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produção de peixes e camarões no Brasil movimentou mais de R$3 bilhões no ano passado.
A colheita de soja e milho em 2013 foi a maior dos últimos 43 anos.
Setor de serviços cresce mais de 5% em outubro.
Novas regras para operadoras de planos de saúde devolverem ao SUS o que foi gasto com o atendimento dos consumidores na rede pública são divulgadas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Música.